Mais uma vez, saudamos a todos de todo o coração, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa-nos cantar alguns corinhos. Também continuar o que já ouvimos do coral. Vamos cantar o corinho número 6, transborde o meu coração, o Espírito de Deus. Transborde. Vamos cantar ainda número 1. Quero ver aquele que por mim morreu. Em breve, ó quão maravilhoso, nós também entraremos. Cantaremos número 8, então o Mombor nos será uma palavra de introdução. Número 8, somente crer, somente crer. Amém. Glória e louvor. Jesus está aqui, assim nós cantamos. Cremos assim? Somente crê, somente crê. Tudo é possível. Somente crê. E se cremos de fato assim, então nessa manhã o Senhor pode ajudar a todos nós. Eu sou grato a Deus por esta manhã, também pelos cânticos maravilhosos que já ouvimos. Bethesda está aberta e todos esses hinos maravilhosos. Que o Senhor possa chegar ao seu direito no nosso meio, com cada um de nós, possa fazer o que Ele tomou a fazer. Antes de orarmos juntos, e o irmão Schmidt venha orar conosco, quero ler uma palavra de Mateus, capítulo 15, alguns versículos. Mateus 15, a partir do versículo 25. Então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Eu creio que todos nós temos a palavra aqui, como está escrito aqui, a mulher veio ao Senhor e disse, Senhor, ajuda-me. Não temos nós todas essas palavras nos nossos corações, nossos lábios? Senhor, ajuda-me, ajuda-nos nessa manhã. Ajuda o teu povo. Faça aquilo que tu prometeste em mim e em todos nós nessa manhã. Senhor, ajuda-me, socorre-me. Nossos desejos e pedidos de oração podem ser diferentes, mas Jesus Cristo, nessa manhã, é o mesmo. Ele está com a sua palavra. Ele está firme naquilo que Ele prometeu. Senhor, socorre-me. É minha oração, especialmente, muito pessoalmente, nessa manhã. Senhor, ajuda-me. E esta mulher, ela experimentou a ajuda do Senhor. O Senhor se surpreendeu e disse, ó mulher, a tua fé é grande. É a nossa fé nessa manhã tão grande. Nós cantamos, somente crê, tudo é possível, somente crê. Irmãos e irmãs, deixa-nos crer nessa manhã, assim como a Escritura diz, e o Senhor nos abençoará, Ele te abençoará e ajudará a ti e a mim. Estou convicto disso. Vamos agora nos levantar e orar juntos. Grande Deus, nesta hora, nesse momento chegamos aqui, cada um juntos diante da Tua face, como esta mulher, e falamos a Ti e Te imploramos, Senhor, socorre-nos, tem misericórdia de nós. Senhor dos céus, Tu somente és aquele que expressou: mulher, a tua fé é grande, ó Senhor, multiplique em nós a fé, fortifica-nos na fé e dá-nos graça para que nós, como foi cantado, transborde os nossos corações, ó Deus, para que o teu nome seja louvado e glorificado. Pedimos por tua graça, pedimos, ó Senhor, dá também graça para receber a tua palavra, para que, Senhor, sejamos não somente ouvintes, mas atuadores da tua palavra. Pois, Senhor dos céus, disto é que se trata. Meu Deus, na tua bênção está tudo colocado. Nós agradecemos por podermos crer que tu estás no nosso meio, estás presente, ó Deus. Passe pelas fileiras, toca cada coração, cada um, Senhor, e nós juntos, Senhor, em todo o mundo, também todos que estão ouvindo, que estão vendo, ó meu Deus. Obrigado seja a ti por essa oportunidade ser dado, tenha sido dado, Senhor, para que em todo o mundo esse evangelho, o eterno evangelho, pode ser pregado. Senhor Jesus, chame ainda para fora, ó Deus, o que se deixa ainda chamar. Salve, Senhor, cure, ó Deus, nós te agradecemos e pedimos. Unja também os lábios através dos quais falarás, Senhor, e podes falar. Nós queremos ouvir e trazer a glória ao teu nome. Amém. Nós cantamos ainda o coro: somente crê, somente crê. Então peço que o irmão Nimbo venha com a sua esposa e filho para a bênção de criança. Vamos cantar: somente crê, somente crê. Consagre toda a família, a criança e toda a família ao Senhor. Nosso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nessa manhã ainda,
nos
lembramos de ti porque tu podes nos curar. Essa família que está aqui diante de ti nessa manhã, com a criança, e deseja
Senhor, que toi tu puisses bénir, Seigneur, ce couple, Seigneur, car il désire être consacré à toi et être béni par toi. C'est toi, Seigneur, qui as institué le mariage. Seigneur, et ce que toi tu unis est uni. Et ce que tu bénis est béni. Seigneur, ils ont besoin de ta bénédiction. Ô Seigneur, et aussi à ce que ta bénédiction repose sur l'enfant que tu leur as donné, Seigneur. Et que la famille entière, Seigneur, nous te la consacrons ce matin, Seigneur. et que ton bon plaisir puisse venir, Seigneur, sur cette famille. Notre Dieu, bénis aussi cet enfant que tu lui as donné en bonne santé. Seigneur, accorde la sagesse afin qu'ils élèvent cet enfant dans la crainte de ton nom. Nous te remercions, Seigneur, et nous te les consacrons pour ce temps et pour l'éternité. Fais que tu aies ton chemin avec eux, afin que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous te prions. Amen.
Amen. De acordo com a palavra do Senhor, eu coloco as mãos sobre ti para abençoar esse casamento. Deus abençoe. Esteja convosco. Deus te abençoe, filha. Amado Senhor, eterno fiel Deus, nós te consagramos essa criança, te pedimos por bênção, por graça, ó Senhor, para a mamãe, para o papai, para a criança, abençoe, tem misericórdia, pois de fato a quem tu abençoas, este está abençoado para o tempo e para a eternidade, em o santo nome de Jesus, amém.
Amém.
Amém. Amém. O Senhor esteja contigo, preciosa irmã, esteja convosco. Amém.
Amém.
Amém. Nós cantamos ainda o corinho, segundo a nossa firme fé, aconteça. Vocês podem sentar-se. Esta é a nossa decisão firme, seguir adiante com o Salvador. Ele nos chamou e nós podemos crer nele e segui-lo. Assim como dos redimidos das 12 tribos é relatado, e seguiram o Cordeiro aonde quer que fosse, Apocalipse 14. E assim é conosco, nós caminhamos todo o caminho com o Senhor na fé e na obediência. O casal da Holanda foi abençoado na forma trinitária e tinham o desejo agora de serem batizados no nome de Jesus Cristo, também serem abençoados no nome de Jesus Cristo, e fizermos isso na fé. É simplesmente maravilhoso quando pessoas se deixam corrigir, quando trazem as coisas lá onde pertencem e simplesmente cheios de respeito mostram respeito diante de Deus e sua palavra, pois ainda está escrito tudo quanto fizerdes em palavra ou obra, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo. Não há sequer uma vez, uma única vez sequer, onde a fórmula tenha sido utilizada. Não na Bíblia, não de apóstolos, não de profetas. E o ensinamento da Trindade também não está na Bíblia. Sequer uma única vez está escrito Deus triuno. Sequer uma vez está escrito o Pai é uma pessoa, o Filho e o Espírito Santo é a segunda e terceira. Não, uma vez sequer está isso aí. Seja no Velho ou no Novo Testamento. Deus é único e além dele não há outro. E como ressaltamos frequentemente, ele revela-se, e especialmente na palavra Elohim, que está em Gênesis 1, escrito, fizeram, colocaram plural nisso, interpretaram plural nisso, e nesse plural, os teólogos interpretaram a Trindade, mas Deus, o único, ele é tudo em tudo. Não se precisa de um plural, de interpretar um plural. Ele é Criador, ele é Rei, ele é Juiz, ele é Salvador, ele é tudo em tudo. Oh, quão gratos não deveríamos estar pela revelação de Deus que nos foi dado em Jesus Cristo, que nos apareceu em Jesus Cristo, e que vimos que Ele é Deus revelado em carne. Simplesmente maravilhoso que o Senhor também, nesse sentido, nos ajudou de forma especial. Deixe-me falar isso diretamente, baseado dessa nova consagração que aconteceu, é simplesmente necessário que deixemos tudo para trás. O que aconteceu nas igrejas trinitárias ou igrejas livres, o que foi ensinado ou feito, nós temos que ser uma massa totalmente nova, como Paulo escreveu, que nada e absolutamente nada seja misturado, mas sim que deixemos tudo para trás e, de fato, façamos um novo começo com Deus para também carregarmos o fim disso e estarmos com o Senhor. Ainda vale a expressão do nosso Senhor: quem crê em mim, como a Escritura diz, tudo mais é, não tem validade, não tem validade. Quem crê em mim, como a Escritura diz. Isto simplesmente tem que ser ressaltado. E tudo o que a Escritura não diz, não é de acordo com a Escritura. E o que não foi testemunhado na Bíblia, não é bíblico. E por isto, de volta a Deus, de volta à sua palavra, de volta ao começo. Hoje temos de novo um número de saudações especiais do irmão Trapani, do irmão Gideão, do irmão Eli, de Katanga, do irmão Udo do Chile, do irmão Bope de Joanesburgo, de Burkina Faso, o irmão Cécio, da África do Sul, irmão Paul de Nairobi, irmãos do Gabão, simplesmente muitas, muitas saudações, ainda saudações, Kalonji, e irmão Mayela, uma Teresa Maria, e o irmão Bati do Paquistão, um irmão da Costa do Marfim, mais uma vez um irmão Pascal, um irmão do Tchad também telefonou e também enviou um e-mail, o irmão Adi da Romênia, Nosso irmão do Durban, da África do Sul, o irmão Rashid, e um irmão de Ottawa, um irmão Mukunda, um irmão Keses, um irmão da Hungria, um irmão Yapi de Abidjan, de Burundi, um irmão Chauffeur, todos deixam saudade de coração. E também hoje, especialmente, queremos saudar os nossos irmãos que nos visitaram, o irmão Bulumba, de Goma. Por favor, levante-se. Sim. Seja bem-vindo aqui. Que Deus esteja contigo, com todos vós. E mais um irmão, Zabune, também de Goma. Deus te abençoe e esteja contigo. E saudações especiais a vocês. Vocês sabem, Goma é que nem um terreno da lua, eu não esquecerei. No fim de uma reunião, de um culto, eu tinha um pequeno acidente, mas Deus tornou tudo para o bem. Então temos o irmão Jorge. Levante-se, irmão Jorge. Nós já te conhecemos há muitos anos. Deus te abençoe no nosso meio. Esteja contigo de forma especial. Temos o irmão Lilanga, Joseph Lilanga, onde ele está. Deus te abençoe de uma forma muito especial. Então temos o irmão Nazeri. Quem, irmão, onde está? Aqui está. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Nós de coração somos gratos por todos os irmãos que servem na palavra. E eu vos digo, não se trata somente de ensinamento, se trata também que todos os irmãos em todas as cidades e igrejas encontrem seu lugar na igreja e repartam alimento corretamente como Deus ordenou e revelou. Não se trata somente que a partir daqui a palavra seja pregada, deve cumprir em todos os irmãos servidores, deve cumprir em todas as igrejas, em todos os círculos, nas casas, deve ser cumprido aquilo para o qual a palavra foi enviada nesse tempo. Então temos nosso irmão Jean-Claude também aqui. Ele me lembrou, há 34 anos, ele foi meu chofer na República do Congo e disse, você ainda lembra disso? Naquele tempo, eu era um homem jovem ainda e fui o seu motorista. É bom, agradável que temos irmãos que desde o princípio estavam lá. E se eu me lembro, meus pensamentos vão ainda àquilo que deve acontecer em junho, se Deus quiser, uma reunião em Bruxelas, uma em Paris, uma em Praga, e então três na Turquia. Mesmo se o corpo não quer ainda como gostaria, nós estamos à disposição do Senhor até que os últimos tenham sido chamados e tenham ouvido a palavra da hora. Nesse contexto, eu lembro naturalmente na República Tcheca, Tcheca-Slova, naquela época, como nosso irmão Siegfried ouviu a palavra e as transmissões pela Rádio Luxemburgo o alcançaram na Europa. E hoje, tão quanto ouvi, também temos nosso amado irmão de Kutjehir, que já vive há muitos anos na Alemanha. Deus te abençoe de forma especial, nosso irmão Matias. Você está aqui, levante-se para que todos te vejam. Deus se utilizou para que o começo pudesse ser feito na Romênia. Deus te abençoe, amado irmão, de forma especial. Nós somos simplesmente gratos e mais uma vez gratos. Se nos lembramos dos caminhos do Senhor e nas ligações como Ele deu, eu repetidamente disse: a quem eu conhecia, em que lugar? Eu não conhecia ninguém em nenhum país, e mesmo assim, o Senhor, em todos os países e povos e línguas, Ele abriu as portas para que a Sua palavra alcançasse os confins da terra. Então temos, como já foi dito ontem, como foi mostrado ao irmão Branham, que um carro seria feito, produzido, que de si mesmo dirige, que não necessita mais da direção, e eles escrevem de fato: esse carro tem a forma de um ovo, assim como o irmão Branham viu naquela época. As pessoas podem se sentar, não se precisam se preocupar com nada, simplesmente são dirigidas. Sim, há 81 anos atrás, o irmão Branham viu isso, e podemos dizer, hoje está cumprido diante dos nossos olhos. Então temos o Netanyahu, que nós todos prezamos. Se lemos isso, o que ele disse lá, o que se refere ao cristianismo e ao judaísmo, o que eles têm de comum, o que o cristianismo e o judaísmo já há 2000 anos já os liga. Sequer queremos entrar em detalhes nisso, mas nós vemos simplesmente o que é dito para que o processo de paz possa ter sucesso. Muitos compromissos são feitos, um compromisso após o outro, para que a Escritura possa se cumprir e finalmente possa ser dito: agora há paz e agora não há mais perigo. Também isto já ressaltamos ontem, irmãos e irmãs. Nós podemos repetidamente dizer: hoje, essa escritura, hoje, esta profecia, hoje, se cumpriu diante dos nossos olhos. O que Deus já havia predito no Velho Testamento e anunciado no Novo. Somente uma consideração: agora, no dia 29 de maio, foi fechado um pacto com a Europa e a Ásia, entre a Rússia e a China, e somente o Irã foi incluído nesses três. E então, quem for o profeta Ezequiel, o rei do norte, e quem for então Apocalipse 16, quando o sétimo cálice de ira será derramado, para que seja aberto o caminho para o rei do oeste, para que possam vir contra Jerusalém. Tudo leva o seu caminho, no campo político, no campo econômico. E hoje em Copenhague, há um congresso de Bilgenberg, uma das mais poderosas congregações, muito secreta. Ninguém é permitido, nenhum redator, ninguém pode tomar parte nisso. Lá é definido como politicamente, economicamente deve seguir. Ontem e hoje acontece essa conferência em Copenhague. Lá é decidido como será com a economia mundial e como deverá caminhar adiante tudo. Mas vamos falar mais uma vez: se tudo tomar o seu caminho, então sabemos que o fim está próximo e que o Senhor, chama, que o noivo chama sua noiva para fora, e o que quer possa vir, o que quer que tenha que vir. O ponto principal não é ver nisto que observamos uma coisa e outra, seja com Israel, seja com os povos, seja com o rei do norte, seja com o rei do oeste. Importante é o chamado para fora e a preparação da igreja noiva para o glorioso dia de Jesus Cristo, nosso Senhor. A mim, algumas passagens bíblicas se tornaram grandes. A primeira, do Salmo 102, Salmo 102, e aqui nos é dito no versículo 14, Salmo 102, versículo 14, versículo 13, na Bíblia portuguesa: tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado, já chegou. Assim está escrito aqui: o tempo de te compadeceres dela, a hora chegou. Assim está escrito aqui. E eu digo a vocês, a profecia bíblica, também nos Salmos, repetidamente, mesmo se Davi e outros, eles cantavam seus salmos e traziam ao Senhor, sempre, repetidamente, vieram profecias bíblicas. E assim somos gratos que temos o Velho e o Novo Testamento, que reconhecemos o tempo e a hora. Não disse o Senhor naquela época: se tu nesse tempo tivesse reconhecido o que serve para a tua paz. E o mesmo passamos para a situação de hoje. Quem encontra graça diante de Deus, reconhece o tempo e a hora e compreende diante da face de Deus que não perdemos tempo, mas que compramos o tempo, pois é o tempo mais precioso que existe sobre a terra, é agora. E por isso, a palavra de Deus é pregada com toda a ênfase, e por isso a mensagem da hora é trazida, e tão certo quanto em Amós capítulo 3 está escrito. Capítulo 3, aqui nos foi dito: o Senhor não faz nada a não ser que revele a sua palavra, seus mistérios aos seus servos, os profetas. Então, não qualquer um, mas especialmente nesse período profético, nós não estamos interessados o que algum evangelista está dando de interpretações a partir de si, mas sim estamos interessados no ministério profético para reconhecermos de fato a palavra profeta. E aqui está escrito em Amós 3, versículos 6 e 7, tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá. Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito. E então, Deus permite que coisas aconteçam. Então, no versículo 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Também no nosso tempo, Deus não pode fazer nada a não ser que tenha aquilo o que estava definido no seu conselho, a não ser que tenha revelado através do ministério profético e colocado à luz do candelabro. Isto seja dito especialmente a todos os irmãos que estão ao lado da mensagem e pensam e que nós não damos o lugar correto ao profeta que Deus enviou. Eu ouso dizer que Deus nos deu a graça primeiro a dar a Deus o Senhor o primeiro lugar e a Deus o Senhor trazer somente a Ele a honra, pois aqui está escrito, o Senhor Jeová não faz, não está escrito, o profeta não faz nada, mas escrito Deus o Senhor. Deus o Senhor que deu promessas, e por isto nós pregamos a palavra de Deus e damos a Deus somente a honra, a glória. Não ao vaso, mas sim ao Deus que preencheu um vaso e pôde utilizá-lo, a Ele, nós damos a glória. Assim, Deus não faz nada a não ser que revele os seus mistérios também no nosso tempo. Isso pela graça Ele fez. Então temos a palavra maravilhosa no profeta Miqueias. Nós temos no capítulo, nós temos Miqueias capítulo 2, versículo 12. Sim, certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas de Bosra, como rebanho no meio do seu curral, ajuntar, eu, Senhor. Isto Ele também fez. E no capítulo 4, em Miqueias capítulo 4, temos um ensinamento poderoso, aqui está escrito, a partir do versículo 1, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros e concorrerão a ele os povos. Nós todos sabemos o que acontecerá. Todos os povos que após a última batalha restarem virão a Jerusalém e festejarão a festa e darão a Deus a glória. E se contemplar todas essas coisas no fim dos dias, e Deus cuida da sua palavra e não se atrasará, tudo acontecerá no tempo certo. Também o ensinamento que nós recebemos partiu de Deus e nos guiou de volta a Deus. Eu anteriormente eu olhei na carta de Paulo a Timóteo, é simplesmente todo-poderoso, como esse homem de Deus pega um ponto após o outro, ele ressaltou um ponto após o outro, como ensinamento e introdução no plano de salvação de nosso Deus foi dado. E o bom é, como foi dito a João na ilha de Patmos, o que lhe foi revelado é para todos os servos de Deus e pensado a todos eles, para que possamos passar adiante o que foi revelado a um homem de Deus, é para todos revelado, para que nós recebamos a introdução em todo o conselho de salvação de nosso Deus, aqui em 2 Timóteo, em 2 Timóteo, primeiro capítulo, versículo 13, está escrito, 2 Timóteo 1, versículo 13, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Este é o ponto, que está em Cristo Jesus. Ele é a raiz, ele é o broto de Davi. Tudo tem que ter a sua origem nele. Tudo tem que ter saído dele, assim que há em Cristo Jesus. Por isso nós colocamos o valor que somente seja pregado o que está na palavra de Deus, o que nos foi deixado em nome de Jesus Cristo na palavra de Deus. E para aqueles que pensam estar na mensagem, deveria ser dito que deveriam olhar quão frequentemente o irmão Branham disse: a mensagem da hora é de volta à palavra, de volta ao princípio, de volta àquilo que Deus fez no princípio na igreja e o que foi ensinado lá. Mas parece que não estão interessados nisso. E por isso temos que dizer, como já ontem à noite, não há diferentes direções dentro da mensagem, há diferentes direções fora da mensagem, fora da palavra, fora da igreja, fora da noiva. Dentro da igreja, dentro da mensagem, somente há uma direção, e esta uma direção, assim Paulo expressou, tu colocasse como fio de prumo, tomasse como fio de prumo meu ensinamento e tudo o que faz parte disso, como exemplo, como fio de prumo, tu tomasse. Então, temos em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, nos é dito, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade maneja bem. Nós não seremos envergonhados. Envergonhados serão todos que abandonaram a palavra da verdade. Serão envergonhados. Nós que colocamos nossa confiança em Deus. E nesse sentido, eu tenho uma pergunta. Vocês todos pesquisam diariamente na Escritura? Vocês provam aquilo que é pregado aqui? Eu vos peço a fazer isso. Tomem tudo, levem tudo de volta para a Bíblia. Aqueles atos apóstolos em Bereia, eles creram o que os apóstolos pregaram. Mas eles pesquisaram diariamente nas Escrituras, nas Santas Escrituras, se de fato se provava assim. Vocês leem, vocês pesquisam no Velho e Novo Testamento, vocês vão atrás de cada tema, vocês estão convictos pessoalmente, ou vocês têm que dizer, isso o irmão Branham disse, ou isso o irmão Frank disse, ou vocês podem dizer, isto Deus disse em sua palavra. Isto Deus disse em sua palavra, e céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece em toda a eternidade. E com a mesma ênfase que Paulo descreve aqui, nós pregamos a palavra da verdade, e com a ajuda de Deus, ordenamos ou partimos corretamente. Então chegamos diretamente a 2 Timóteo, capítulo 3, onde nos é relatado o que seria no fim dos tempos e aconteceria no fim dos tempos. Segundo Timóteo, capítulo 3, nos mostra, versículo 1, eu não lerei tudo, mas aqui está escrito no versículo 1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, tudo aqui é relatado, sem amor, sem fidelidade, blasfemos, desobedientes, tudo aqui é relatado, versículo por versículo, traidores, obstinados, e assim por diante. No versículo 5 está escrito, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Exteriormente pode-se falar, nós estamos na mensagem, nós cremos, como está a ligação interior com Deus, através de Espírito e Palavra, na multidão comprada pelo sangue, se aqui está escrito, no fim dos dias, ou nos últimos dias, acontecerá, então pessoas serão orgulhosas, mas, graças seja a Deus, há uma multidão eleita que se inclinou diante da poderosa mão de Deus e até o fim se inclinará. Somente então, quando nós nos inclinamos diante da poderosa mão de Deus, então nós vivenciaremos que a direita do Senhor está, que a destra do Senhor está elevada e que a destra do Senhor mantém a vitória, independentemente das circunstâncias, do que quer que seja que venha. Jesus, nosso Senhor, é o vencedor do Gólgota. Nós estamos nos dias onde é lembrado da Sexta-feira Santa, na Páscoa é lembrado, na Ascensão de Cristo foi lembrado, em Pentecostes será lembrado. Toda a cristandade festeja a Sexta-feira Santa, festeja a Páscoa, festeja a Ascensão de Cristo, festeja Pentecostes, mas quem vivenciou de fato a plena salvação de nosso Deus? O que significa a ti o Gólgota? Como a Santa Escritura diz, nós estávamos em Cristo, fomos eleitos e predeterminados. Nós fomos crucificados com Cristo, com Ele morremos, com Ele fomos sepultados, com Ele nascemos para uma nova vida, fomos ressurretos. Assim como em Adão, toda a geração humana já estava dentro dele, em Jesus Cristo, no Filho de Deus, todos os filhos e filhas de Deus já estavam nele. E por isso, nós podemos agradecer a Deus pela introdução, pela colocação no estado de filhos que nós recebemos pela graça. Então, o túmulo está vazio, a cruz está vazia, o Senhor ressuscitou, Ele vive, e nós repetidamente pudemos vivenciar que Ele nos revelou, se revelou a nós, e na própria introdução nós ouvimos o seguinte, que uma mulher que não pertencia ao povo de Israel veio ao Senhor e a partir dele queria receber cura. E naquela época ainda não havia chegado totalmente o tempo, certo? No mesmo momento, no capítulo 10, ele havia dito, o caminho aos gentios não entrar ainda. Eu vos envio somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. A ordem missionária veio somente no capítulo 28, vide a todo mundo. Mas essa mulher reconheceu quem era, quem é, e disse, também os cachorrinhos, os gentios eram chamados de cachorros que estavam fora, mas ela diz, mas também nós também comemos das migalhas de pão que caem da mesa do Senhor. Irmãos e irmãs, o que deve ser conosco, nós que temos pleno acesso, de fato, direito total recebemos, como está escrito, que a salvação de Deus chegará até, será revelada até os confins da terra, e todos os povos verão, e eu acrescento, não somente verão, mas sim, pela graça, poderão vivenciar. Então, aquilo que Paulo, aqui dos últimos dias, do tempo do fim, o que ele relatou, que aconteceria até como Jannes e Jambres surgiram a Moisés, tomaram sua posição de profeta e fizeram só mistura e engano entre o povo, mas em algum tempo não estavam mais lá, a terra se abriu e os engoliu a todos. Tudo nos é relatado no terceiro capítulo em 2 Timóteo. E então, no versículo 10, mais uma vez o alerta no versículo 10, em 2 Timóteo 3, versículo 10, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Quem quiser ler ainda o que Paulo, o que ele teve que passar, as coisas que ele teve que passar, o caminho do Senhor estava ligado com muito falta de reconhecimento e sofrimento. O caminho dos profetas foi mal compreendido. Nosso Senhor disse, onde haveria um profeta que vocês não perseguiram, um enviado de Deus que vocês não apedrejaram, e então eles decoraram então os túmulos. Irmãos e irmãs, a graça que Deus nos deu é que nós não decoramos os túmulos, também não o túmulo do último profeta, não decoramos. Quantos vêm de todo mundo para ver o túmulo com a bonita pirâmide e com a águia em cima, sob a pirâmide, e todos vêm. Eu não penso sequer nisso. No túmulo não está uma pessoa. Deus pega os seus servos e os seus profetas e o seu povo, ele leva para a glória. E nós não temos idolatria, mas sim nós fizemos culto a Deus, que Deus nos deu pela graça. E aqui, como está escrito, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, tudo como exemplo tomou. E agora vem, vocês todos podem se lembrar que essa passagem bíblica me foi chamada diretamente, que eu deveria lê-la, e eu ali. 2 Timóteo, capítulo 4. E aqui, o homem de Deus, a Paulo, os apóstolos e aos seus enviados, deu-lhes no seu caminho, aos seus trabalhadores, do que se tratava, o que eles tinham que atentar. Então, no versículo 2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. O que nós, em todos esses anos, fizemos? Nós passamos adiante, em toda paciência, com a ajuda de Deus, simplesmente passamos adiante todo ensinamento. E a pergunta, eu pergunto mais uma vez, isto foi revelado a ti? Você carrega isto no teu coração? Você está no seu mais íntimo convicto que a palavra de Deus no nosso tempo se cumpriu e que Deus enviou o seu profeta, porque ele não faz a não ser que revele aos seus servos, os profetas, a um dos seus servos, um profeta, e agora, quando se trata do maior alvo, ou seja, do arrebatamento, ter parte do arrebatamento, não deveria Deus, então, nos deixar em todas as coisas humanas, ou foi uma ordem divina de cumprir a promessa e de não fazer nada a não ser que tenha revelado o seu mistério, e dessa vez o mistério com a igreja, o mistério com a noiva, ao seu servo e profeta, para que nós pudéssemos passar adiante? E aqui está o mistério. Tão certo quanto Eva foi retirada de Adão, e carne da sua carne, e ossos dos seus ossos, tão certo é, a noiva Na cruz do Gólgota, quando a espada, quando a lança foi introduzida no seu corpo e o sangue jorrou, tão certo, a noiva saiu, foi retirada do noivo, palavra da sua palavra, espírito do seu espírito, tudo, origem divina, nós somos de origem divina, e por isto, Deus não permite que alguma coisa estranha, ensinamento, entre na igreja, na noiva, e eu creio 100% o que está escrito no Apocalipse, ou seja, no capítulo 19, 21 ou 22, o que está escrito, e a sua noiva se preparou, e a ela lhe foi dada de se vestir em linho resplandecente. Isto não é a autojustiça, mas sim a justiça dos santos que nós recebemos através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós recebemos. Então, quem é nascido de Deus, ele ouve a palavra de Deus. Também isso foi ressaltado na carta a João. Assim, nós simplesmente, de todo o coração, de íntima convicção, temos que dizer, Deus, antes que o grande e maior acontecimento na história da salvação possa acontecer, antes que o retorno de Jesus Cristo possa acontecer, ele, ao seu servo e profeta, ele enviou a sua mensagem para nos trazer de volta ao princípio, pois nosso Senhor e Redentor, ele é Alfa e Ômega, o primeiro e o último. E assim, vocês podem compreender quando irmãos pregam que o Senhor já veio e o arrebatamento já aconteceu, nós já estamos no milênio, temos que dizer simplesmente, meu Deus, como isso é possível, como isso é possível? A Santa Escritura diz precisamente o que acontecerá quando nosso Senhor retornará. E ele retornará como o mesmo que subiu aos céus. E ele não subiu aos céus como uma doutrina, ele pessoalmente subiu aos céus. Ele retornará pessoalmente e ele buscará a noiva pessoalmente e nos levará para as bodas. Isto será a maior realidade, a coroação da obra de redenção será no retorno de Jesus Cristo e nós, então, estaremos com o Senhor todo o tempo. Agora Ele está conosco, agora Ele está presente e eu estou convicto que Ele também hoje está falando conosco. E nos está mostrando a diferença, nos deixa ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, aquele que crê a Deus e aquele que não crê a Deus, aquele que permanece na palavra e aquele que não permanece na palavra. Deus nos deixa ver essa diferença e nos torna gratos por, de fato, estarmos na palavra e, de fato, assim também permanecemos na vontade de Deus. Então, o alerta e até a expressão aqui, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não somente uma sugestão, mas, de fato, ressaltando, está aqui falado que esse homem de Deus, que ele deve pregar a palavra, independentemente do tempo que vem ou que vai, porque viria o tempo onde pessoas quererão ouvir, onde os seus ouvidos coçam. Nós queremos ouvir o que o Espírito diz às igrejas, não todos os ensinamentos tolos. Eu algumas vezes ainda terei que dizer, na igreja de Jesus Cristo, há somente uma direção de fé, um Senhor, uma fé, um batismo, tudo mais está ao lado da coisa. Ontem, eu creio, disse, na última pregação que eu vi, o irmão Branham, ele exortou as mulheres, não as irmãs, as mulheres, e falou muito seriamente, as irmãs deveriam se, as irmãs se provam sobre cada palavra, os irmãos se provam sobre cada palavra, mas mulheres e homens que ainda não são irmãs e irmãos não se podem inclinar diante da palavra de Deus. Somente quem de fato encontrou graça diante de Deus também. Aquilo que está escrito em 1 Coríntios 7 e em 1 Coríntios 11, respeitarão essas coisas. Deus, Cristo, homem, mulher, todos os outros não podem fazer isso, mas nós podemos respeitar a palavra sem resistência interior. E então venham a sentença sobre as palavras do irmão Branham. Mulher, se você cortar o teu cabelo curto, não coloque o direito de ser cristã, porque você não é. Então se percebe de fato como ele acrescenta obediência à fé. Não só dizer eu creio e então caminhar adiante, mas sim crer e ser obediente. Fé e obediência pertencem juntos. E vocês todos sabem, precisamente, que da minha parte, isso não é um juízo que eu falo, mas quanto hoje não é feito no movimento pentecostal, as mulheres têm sua parte em todas as transmissões de TV, sim, colocam o talar e tornam todos os homens se rindo, os homens, e todos jubilam e glorificam, e todos fazem o que querem. Graça seja ao Deus vivo, que Ele, nesse tempo dessa enganação das massas, Ele enviou um profeta para nos trazer de volta a palavra obediência, a verdadeira fé. E por isso está escrito: lute pela fé que de uma vez por todas foi dado aos santos. E diretamente em Tito, nos primeiros três versículos, Paulo mais uma vez ressaltou do que se trata de fato na pregação, o que ela deve cumprir nos eleitos. Todos outros vão para os seus próprios caminhos. Tito, capítulo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, tudo foi dito com poucas palavras: eleição, reconhecimento da verdade e vontade de Deus. Tudo foi resumido. E no versículo 2, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Sim, desde a eternidade, Ele prometeu, Ele formou o seu conselho e nos incluiu neste seu conselho, Santo. Irmãos e irmãs, não falamos isso simplesmente, isto é assim. Deus, nesse tempo, nos colocou na sua vontade, no seu conselho, e na sua palavra, Ele nos introduziu, e nós não podemos caminhar mais por próprios caminhos, mas sim, temos que caminhar no caminho do Senhor, segui-lo até que passemos do crer para o ver. Todos outros podem ir por seus próprios caminhos. Como Josué disse naquela época, eu e minha casa, nós queremos servir ao Senhor. Esta é nossa decisão, esta é nossa decisão, que todos outros caminhem por seus caminhos. E então, essa expressão maravilhosa no versículo 3, com referência ao plano de Deus, que de eternidade Ele havia formado e prometido, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi dada, pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Também isto, irmãos e irmãs, isto não se tornou verdade. Não temos sequer um programa próprio. Deus guiou assim que nós reconhecêssemos a sua vontade, a sua palavra para esse tempo, que de fato que nós podemos passar sobre ordem divina direta, passamos passar adiante o que Ele nos confiou, e como já dissemos anteriormente, não uma nova confissão de fé, mas sim a palavra do Senhor que permanece eternamente. Nós cremos de todo o coração, e como está escrito aqui, que Ele no tempo certo manifestou, e sobre a missão de Deus, Ele pôde passar adiante pela graça. Somente as passagens da carta aos Hebreus. Então, da carta de Pedro, irmãos e irmãs, eu vos digo, eu estou dominado. Quando se lê a passagem bíblica, e eu a leio já há muito tempo, mas tudo se torna novo, isso nos fala, tudo fala conosco, onde quer que nós leamos na Bíblia, nós somos tocados. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, o alerta que o Senhor, a exortação que o Senhor nos deu, o alerta, primeiramente no versículo 12 é dito, em Hebreus 12, versículo 12, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Aqui é feito um alerta, aqui, uma exortação, e que Deus possa ajudar a todos nós, para que ainda todos tenham dificuldade de caminhar por esse caminho direito, que esse dia tenha sido determinado por Deus para, de uma vez por todas, nos possa convencer diante da sua face que esse é o caminho da salvação que Deus mostrou agora à sua igreja e também a guia nesse caminho. E aqui também, Hebreus 12, a partir do versículo 22, a direcionada à igreja eleita, mas chegastes ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia. Nós não vamos ao velho Jerusalém. Nós somos determinados para o novo Jerusalém. Quando foi dito a João, eu te mostrarei a noiva do Cordeiro, então ele viu como a nova Jerusalém desceu e decorado como uma noiva que deve encontrar seu noivo e encontrará o seu noivo. E então, aqui está escrito no versículo 23, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Para isso nós falamos amém. Para isso nós falamos aleluia. Mas diretamente após isso, vem o alerta aqui. No versículo 25, a primeira sentença aqui. Vede que não rejeiteis ao que fala. Irmãos e irmãs, para cuidar aquilo, o que Deus, nesse tempo, através da sua palavra, o que tem a dizer a nós através da sua palavra, isso está ligado com que, se nós pertencemos à multidão dos primogênitos, dos que estão escritos no céu, determinados para a Nova Jerusalém, e se isto é o caso, então, de fato, de todo coração e de toda alma, receberemos cada palavra, aceitaremos cada palavra, a receberemos revelada através do Espírito Santo. Do capítulo 13, somente versículo 8 e 9, Hebreus 13, versículo 8 e 9. Versículo 8, é conhecido de todos nós, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E então, diretamente após isso, a exortação, o alerta, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Doutrinas estranhas nos arrancam da igreja. Cada ensinamento verdadeiro nos unifica sob Jesus Cristo, a cabeça. Todos os ensinamentos estranhos trazem repartição, nos arrancam uns dos outros. Graças seja ao Senhor que cuida da sua igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquilo que é tudo em tudo, que preenche tudo em tudo. E agora nós chegamos de fato ao ponto culminante também na igreja do Deus vivo. Somente ainda essas passagens preciosas da primeira carta de Pedro, aqui lemos 1 Pedro 1, são todas palavras conhecidas, mas que nos tocam novamente são grandes para nós, e nós colocamos cada vez a pergunta se em nós e através de nós já se tornaram verdadeiras. 1 Pedro 1, a partir do versículo 23, vocês podem todos ler ainda versículo 22 juntamente, ou podemos ler todos juntos. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, ao amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. livres de cada engano, de cada hipocrisia, simplesmente coração sincero, com Deus e indo com Deus e uns com os outros, vamos levar essas palavras aos nossos corações, irmãos e irmãs. Sim, cada um para si, para que a minha alma, esteja no amor fraternal não fingido para a verdade, santificado na verdade, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos e irmãs, tem que haver uma atuação em nós, tem que ser encontrar uma atuação divina em nós. Deus não fez simplesmente palavras, mas está sempre com a sua palavra e nos dá aquilo que ele disse aqui. Vamos ler mais uma vez. E por favor, estejam de acordo com isso e vos incluam, para que não está escrito no plural, mas cada um para si, no singular, purificando a minha alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido. Então eu amo ardentemente um ao outro e um ao outro com um coração puro, para que nós nos incluamos aqui, para que, sim, aqui sou encontrado novamente, isto aconteceu comigo, isto Deus atuou em mim. E então, no versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, eu não sou de semente corruptível, mas da incorruptível, nascido de novo, qual seja, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Hoje, todos somos aqui falados, tocados pessoalmente. Hoje se trata de cada um. Para que eu, hoje, nós somos incluídos pessoalmente no plano de salvação de nosso Deus. Hoje, podemos estar de acordo com Paulo, eu fui crucificado com Cristo. Ele não disse nós, ele disse eu pessoalmente, eu vivenciei, assim ele testemunhou, eu fui crucificado com Cristo. Irmãos e irmãs, hoje o Senhor fala conosco em graça e com amor. Pessoalmente, hoje, nós podemos, nesse lugar e em todo o mundo, dizer que encontramos graça diante de Deus, que recebemos, aceitamos o envio e a mensagem divina aqui, que aceitamos na fé que Deus não faz nada na terra a não ser que revele os seus mistérios aos seus servos, os profetas, que nós de fato aceitemos cada palavra pessoalmente e creamos pessoalmente, e assim temos então a ligação pessoal com Deus, recebemos ligação pessoal com Deus, e por isso podemos todos sinceramente e honestamente dizer: eu coloquei a minha alma em obediência à verdade para amor não fingido, deixei purificar meu coração. E o Senhor diz: vocês já estão puros pela palavra que eu vos disse. E então, da semente divina, nascidos de novo, aleluia. Glória seja ao Deus vivo. Em Mateus 13, o nosso Senhor, ele semeou a semente divina, e a semente divina brotou, e esses são os filhos do reino de Deus. A semente está em ti, abriu em ti e em mim. A palavra foi semeada, não a interpretação, a palavra foi semeada. E onde a palavra foi semeada, como semente divina, lá acontece o nascimento de novo, o renascimento, pois somos a semente de Deus pela graça. Então, nascidos de novo pela incorruptível semente do eterna, da palavra de Deus viva e eterna, louvado e glorificado seja o nosso Senhor, o sangue do novo pacto, a palavra do novo pacto e o Espírito Santo nos guiam em todas as coisas. E nós teremos o triunfo e teremos, vivenciaremos a vitória no arrebatamento. Ele virá com o grito da campanha, com o grito de vitória, da trombeta de Deus e a voz do arcanjo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e todos nós que cremos e que restamos seremos transformados e seremos elevados então às alturas. Eu finalizo com o pensamento principal. Deus, Ele enviou sua palavra para o maior propósito que há na história da salvação, no nosso tempo. A mensagem da hora, com todas as promessas de Deus, com tudo que faz parte do plano de salvação, Deus nos enviou. E nós temos o privilégio todo-poderoso de todos os tempos de ouvirmos o que o Espírito diz através das igrejas, diz às igrejas, e nós recebemos, aceitamos e a recebemos revelada a partir de Deus e nos deixamos na fé e na obediência, nos deixamos incluir nesse plano de salvação divino e por isso nós somos gratos de coração a Deus. Que todos os confins da terra possam reconhecer que este é o tempo, que esta é a hora para o qual muitos profetas aguardaram, apóstolos esperaram que acontecesse. O tempo está aí, a hora está próxima e o Senhor, Ele aperfeiçoa a sua obra de redenção com todos nós, em todo o mundo, que todos possam ser abençoados em todos os fins da terra com a bênção do Todo-Poderoso Deus. Quem crê agora o que e como a Escritura diz, terá parte no aperfeiçoamento e na primeira ressurreição e no arrebatamento. Deus deu promessas e Ele as cumprirá. Eu irei vos preparar morada e eu retornarei para levar-vos comigo. Maranata, o Senhor vem, louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Ele é o vencedor do Gólgota e nós esperamos o seu retorno em muito, muito breve tempo. A Ele seja a honra eternamente. Aleluia. Amém. Vamos levantar-nos e agradecer juntos. Ouvimos a sugestão, fizemos que o irmão Ernst e o seu pequeno time, na língua espanhola, cantassem um hino. Eu não sei se estão aqui. Talvez não estejam aqui. Não. Nós falamos simplesmente graças a Deus. Hoje, nós então pediremos ao nosso irmão, amado irmão Erich Schmidt, nos cante um coro na língua inglesa. A língua inglesa é uma É uma língua que todos aprenderam. Eu estou, de fato, surpreso. Antigamente, em toda a Europa Oriental, era o russo era a língua oficial. Todos tinham que aprender o russo. E agora, se agora ouvimos, todos falam inglês. Em todos os países orientais, simplesmente agradável. Nós pedimos que nosso amado irmão chame o coral e que nos cantem um hino. Todos nós cantamos de coração juntos. Nós queremos agradecer a todos e todos os. Sim, vocês ambos podem cantar. Vocês podem cantar em espanhol e vocês também em inglês. Tanto tempo nós temos, mas também hoje. Mais uma vez, que Deus possa abençoar a todos em todas as línguas, de fato abençoar, que vocês em paciência ouvem a pregação em alemão, mas recebem a tradução direta, também para isso nós somos gratos a Deus. Por favor, primeiro os irmãos cantam, então, e então ouviremos o coral.
Ja, mein Gott, ja.
Amigo nos es Cristo, Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección, es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de temor y tentación. Oh Jesús, tu amigo eterno, tus amigos y lo él en oración en tus brazos cariñosos paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas mil mostró. Sufrir el cruel castigo que el culpable mereció y su pueblo redimido hallará seguridad fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad.
Amen. Danke vielmals. Einfach schön, dass wir dem Herrn in allen.
É sempre agradável que podemos louvar o Senhor em tantas línguas. Os meus 5 dias da lição em espanhol também cuidaram para que eu possa compreender algumas coisas. Então agora vocês cantem, amados, para a glória do Senhor.
Just to
Todo o povo diga aleluia. Vocês todos cantaram juntos? Vocês todos cantaram juntos? O irmão Eric Schmidt, vira-te para o público diretamente. Para que... Sim. E cante mais uma vez. Assim será, e todos nós cantaremos o novo cântico, o novo cântico, Apocalipse 15, os santos do Velho Testamento cantarão o cântico de Moisés, o servo de Deus, e nós cantaremos o cântico do Cordeiro, no mar cristalino, como a multidão vencedora, juntamente cantaremos. Aleluia! Vocês receberam e aceitaram a palavra de Deus pessoalmente, assim se tornar verdadeira. Nós damos aos nossos irmãos, que nós não chamamos para frente hoje, mas de coração nós passamos saudações. Deus, o Senhor, vos abençoe, seja em Goma, seja em Kinshasa, seja em Lubumbashi, em todo o país, em todo o continente. Deus colocou no continente africano de forma especial, os abençoou especialmente lá a igrejas, até 4 mil irmãos e irmãs. Deus deu graça especial e necessitou talvez uma expressão do irmão Branham, que ele disse quando em 1955 ele esteve em Zurique, e que Deus lhe mostrou a águia alemã que estava voando pela África, e os irmãos creem, e desde o primeiro dia, desde a primeira reunião, aceitaram e receberam, e Deus abençoou além da medida. Nosso Senhor, Ele disse, se eu envio alguém e vocês o recebem, então vocês me recebem. E assim, nós somos gratos. Deus abençoe a todos e levem saudações a todos. Então temos, no princípio já dissemos, se Deus quiser... Isso já temos que sempre acrescentar isso. Neste mês, há reuniões em Bruxelas, em Paris, em Praga, na Turquia, em três cidades, são programadas, e que o Senhor de fato possa dar graça, que todos que estão determinados, que possam ouvir, sejam chamados para fora e ser abençoados. Tudo nós colocaremos ao Senhor e Ele fará tudo bem. Já que estaremos em Praga, eu quero pedir que o irmão Kukatka, que ele venha para frente E sim, que o Senhor coloque, que Ele coloque tudo em oração ao Senhor, para que nós possamos acompanhá-lo. E também pediremos também ao irmão Tati, também agradecer conosco. Vem, irmão Kukatka, quem quer traduzir. Temos alguém aqui na frente que pode traduzir palavra a palavra, mas todos compreendem o que você de coração quer dizer. Glória e louvor seja ao Senhor. Meu Deus e meu Redentor, eu sou grato, Senhor, que Tu nos deste tudo, meu Senhor, por tudo, por Tua graça, por Teu amor, por Tua fidelidade, por tudo. Eu te agradeço por tudo. Tu me salvaste e Tu ainda tens misericórdia de mim. A Tua graça, através da Tua palavra e aquilo que Tu revelaste, nós te agradecemos, nós elevamos, nós te elevamos. Tu fizeste tudo bem. Tu chamas o Teu povo para fora. Tu faz em cada um a Tua obra para que Te possamos servir na Tua vontade, para que Tu possa Te revelar. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E por isso Te agradecemos, e Tu estás entre o Teu povo, e por isso Te agradecemos que Tu Te revelas, que Tu abençoas de forma poderosa. Esteja conosco. Nós esperamos por Ti. Nós não temos ninguém, somente Tu. Tu és o único que tem as palavras da vida eterna. E as Tuas palavras são vida, espírito e vida. Nós Te agradecemos. Abençoe também Praga, as reuniões, aonde quer. Abençoe o Teu servo e abençoe o Teu povo com o Teu poder, com a Tua força, para que o Teu povo, que Tu chamas para fora, possa ser um coração e uma alma. E nós Te agradecemos. E Te falamos obrigado no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão Tati, onde está o irmão Tati? Não está aqui? Deus te abençoe, irmão Tati.
Lord our God, we thank you for this weekend.
Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse fim de semana.
You are the faithful God, you speak to our people.
Tu és o Deus fiel e fala ao Teu povo. Tu és o mesmo. Tu nos deste fé para vencer todas as coisas. Você foi crucificado e Tu ressuscitaste no terceiro dia. A Tua vitória é nossa vitória. Nós Te agradecemos pela direção na Tua mensagem. Há somente uma direção, guiado pelo Espírito Santo. Que o Seu Espírito Santo possa preencher a cada um. Abençoe todas as nações e abençoe o vaso que Tu estás usando para todas as nações, com vitória. Coloque as Tuas palavras na sua boca. Em todos os sermões e pregações, em Bruxelas, Paris, em todos os lugares. Para que o último possa ser, os últimos possam ser chamados. E nós possamos estar prontos, sem mancha, para o teu dia, o dia de Cristo. Que todos possam ser abençoados no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém.
Amém. Amém. Irmãos e irmãs, nós tivemos, anunciamos batismo hoje, assim se Deus quiser, nós na próxima vez estaremos juntos e todos que moram em algum país podem lá se deixar batizar. Somente quem não tem uma igreja local deve se deixar batizar aqui. Nós então, se Deus quiser, na próxima vez, mesmo assim, teremos batismo. Alguém aqui quer se deixar batizar? Queria se deixar batizar? Não. Uma mão, duas mãos. Uma mão. Não há problema. Não há problema. O Senhor já conta como se já tivesse acontecido. Vamos falar mais uma vez. O Senhor, através da sua palavra, Ele falou comigo, conosco, com todos nós. E nós moveremos todas as palavras em nossos corações e cremos que Deus deu para nós para que possam se tornar realidade em nossas vidas. Ao nosso Deus seja a honra, agora e em toda a eternidade. Lembre-se de mim, especialmente em oração, e se Deus nós nos quiser, nós veremos no começo do próximo mês aqui novamente. Sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus. No nome Santo de Jesus. Irmão Schmidt, vem ainda e ora conosco. Grande Deus, nós olhamos acima para Ti, porque Tu somente és o verdadeiro e fiel. Tu somente é o que tens palavras da vida, vida eterna. Nós te agradecemos por Tua santa palavra que Tu nos deixaste, mas não somente nos deixaste, mas também colocastes a luz do candeeiro. Tua revelaste, nos deste graça para aceitá-la e compreendê-la, pois, Senhor dos céus, Tu mesmo perguntaste aos Teus discípulos que estavam contigo, vocês compreenderam, meu Deus, tanto nos deste graça, nós compreendemos tudo o que Tu revelaste em nosso tempo, falaste, ó Deus, ao Teu povo, nós Te pedimos, ó Senhor, também, adiante, dá-nos graça a cada um, Senhor, pequeno e grande, jovem e idoso, Senhor, especialmente pedimos, Senhor, por nossas famílias, ó Deus, abençoa-as, guia-as, direciona-as para a Tua palavra, para a revelação da Tua palavra, Senhor. Esse é nosso pedido e nossa oração a cada dia. Graças seja a Ti, por Tu destes a promessa, Tu e Tua casa serão salvos. Graças seja a Ti, dê essa graça. Especialmente pedimos a Ti em todo o mundo, em todos os povos, línguas e nações, ó Deus, Senhor nos céus, em todas as cores, Tu preparaste um povo para Ti, que ouvem a Tua palavra, eles ouvem a Tua palavra, dá graça, Senhor, para que ninguém fique para trás, mas que todos, para o dia da Tua vinda, estejamos preparados, o dia do Teu retorno, ó Senhor, graças seja a Ti, por favor. Abençoas Tu também todos os carregadores da Tua palavra, Senhor. Em todos os lugares tem, os colocasse no Teu povo, em todos os povos e línguas. Também Te pedimos também ao nosso irmão, tem misericórdia, Senhor. Senhor dos céus, repetidamente é o nosso pedido, fortifica-o em corpo, espírito e alma e dá indicações para a honra do Teu nome. Amém. Amém. Em breve, ó quão maravilhoso. Amém. Louvado seja o Senhor. Antes de cantarmos Tu és digno, deixe-me fazer a consideração. Nós, após a abertura dos sete selos, de fato, no livro sobre a revelação dos 22 capítulos, eu, na sequência, escrevi e resumi quem lê o livro está informado sobre o cumprimento dos selos, sobre aquilo que Deus determinou no seu plano, já está informado. Vocês todos podem ler pessoalmente. Deus pensou em todas as coisas e, de fato, fez grandes coisas em nosso tempo. Também o livro com os sete selos abriu e nos deu a graça para olharmos juntamente e recebermos e aceitarmos a revelação. Vamos cantar: Tu és digno, Tu és digno. E a verdade dele caminha adiante. Esteja com a graça de Deus. Até a próxima vez. Amém.